Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abre em Hebreus capítulo 3. Nós temos avançado numa tarefa que não é simples, queridos, não é fácil. Ela requer atenção, ela requer cuidado, ela requer interesse, ela requer dedicação. Estudar a Bíblia não é uma tarefa fácil. Às quartas-feiras nós estamos trabalhando o sermão profético. Fizemos durante mais de 20 meses o estudo das duas cartas de Pedro, 8 capítulos apenas. Levamos mais de 20 meses nesses 8 capítulos. E como o último capítulo da segunda carta trata da volta de Jesus, nós nos lançamos na leitura do sermão profético. E quando fizemos a leitura, percebemos que não dava apenas para ficar na leitura, precisaríamos cavar um pouco mais. E aí começamos a estudar, há 2 semanas, o sermão profético, todas as quartas-feiras. Mas estudar apenas Mateus 24 e 25, lendo o texto e comentando, é pouco. Nós precisamos abrir a Bíblia. Aí fomos para Daniel, capítulo 9, fomos para Apocalipse 6. E outros textos têm vindo para se somar e nos ajudar a entender o que Jesus estava declarando com as suas afirmações acerca da sua segunda vinda e daquilo que o judeu, o povo judeu, esperava, mas não entendia que estava prestes a acontecer. Estudar a Bíblia é assim, nos lançamos numa tarefa que às vezes parece simples quando começamos, mas ela se mostra extremamente necessitada de dedicação, de empenho, de atenção. Hebreus é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, um dos mais tremendos do Novo Testamento. Algumas das obras-primas do Novo Testamento são Romanos, Hebreus e mais 2 ou 3 escritos particulares de Paulo, além de Romanos. Esses textos, ainda que pareçam curtos, pareçam de poucos capítulos e de pouco conteúdo, na verdade se mostram textos que demandam profundidade, demandam pesquisa para buscar aquilo que o autor está sentindo e que o Espírito Santo de Deus está movendo o coração para escrever à igreja. Esse texto de Hebreus, queridos, assim como o capítulo 1 e o capítulo 2, usando uma expressão que volta e meia eu tenho usado aqui, parece ter sido escrito hoje pela manhã, ou um pouco antes da celebração, pela atualidade e pelo desafio que essa palavra traz a cada um de nós. Nós estamos no capítulo 3 até o verso 6, já entramos no verso 1, 2, 3, estamos avançando, e eu quero chamar os seus olhos para esses 6 primeiros versos do capítulo 3 de Hebreus. O autor diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Numa primeira leitura parece que não há nada demais no texto, e nós já vencemos, eu disse isso, os versos 1 e 2, pensando na pessoa de Jesus maior do que qualquer outro. Jesus em sua pessoa é maior do que qualquer outro, mas pastor, a gente já sabe disso, a gente esquece. E é interessante porque o autor faz um contraponto com Moisés, e não é à toa. Moisés é a tipologia de Jesus no Velho Testamento. Moisés apontava para Jesus na sua postura e no seu ofício no Velho Testamento. E talvez você diga: mas Moisés é coisa do Velho Testamento. Nós já temos Jesus, já temos a revelação em Jesus. Só que muitos de nós temos colocado outros, além de Moisés, como o judeu sempre fez, colocando Moisés acima de Jesus, nós temos colocado outros em primeiro lugar. Vivemos uma época, queridos, de muito frenesi nas igrejas. Igrejas grandes que constroem mega templos para abraçarem milhares e milhares e milhares de pessoas numa única celebração. Ministérios eletrônicos que correm o mundo. Ainda esses dias eu estava num lugar, eu recebi um folheto e eu comecei a ler, e o folheto falava de um ministério através de TV via satélite, evangelizando os povos do norte da África e toda a região oriental do nosso planeta, ocidental, toda a região asiática do nosso planeta, perdão. E ainda incluindo aí os países como Irã, Turquia e tantos outros. Nós vivemos um tempo em que os nossos olhos são chamados a focar em pessoas, em instituições, em personagens, em figuras. E aí, quando fazemos isso, nós deixamos de olhar para Jesus. Deixamos de contemplar a glória de Jesus, o amor de Jesus, a grandeza de Jesus, a beleza de Jesus, e empobrecemos na nossa relação de fé com o divino. Nós temos uma série de vícios que não deveríamos ter, porque os nossos olhos são sempre chamados a contemplar aquilo que não é ouro, mas que brilha. Por isso chama a nossa atenção. Não nos faltam estratagemas, artifícios usados das mais diversas maneiras para que o nosso foco saia da pessoa de Jesus. E por que que o meu foco tem que ser a pessoa de Jesus? Porque em Jesus está a glória, em Jesus, e nós lemos isso aqui ainda há pouco, em Jesus está o poder, em Jesus está a autoridade, Jesus é a riqueza da humanidade, Jesus é a beleza da criação, Jesus é o perfume do amor de Deus, Jesus é a supremacia da manifestação do amor divino em nosso favor. Mas sempre que deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para instituições, para homens, para qualquer outro Moisés, entre aspas, da vida, perdemos de vista esse Jesus. O judeu havia recebido Jesus, mas eles continuavam olhando para Moisés e esperando o que eles achavam Moisés havia lhes garantido aconteceria. O líder político, o redentor da nação de Israel, o homem que livraria o povo e lhes daria uma terra, um nome, credibilidade, respeito. E vem Jesus, e a Bíblia declara isso, vem para que era seu e os seus não receberam, porque eles não viam Jesus. Para eles, Moisés era maior do que Jesus. E eu pergunto, qual é o Moisés da sua vida nessa noite? Talvez seja seu filho, sua filha, seu carro, sua casa, sua empresa, seu salário. Talvez seja o seu candidato, politicamente falando, seu partido político. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós levantamos uma série de Moisés diferentes na nossa vida, queridos. O autor aos Hebreus chama a atenção dos cristãos para que eles parem de olhar para os Moisés da vida e para o Moisés da história e olhem para Jesus. Fixem os olhos e os pensamentos em Jesus. Aí, além de ser maior em sua pessoa, Jesus é maior em seu ministério do que Moisés ou qualquer outro que tenha existido. Os versos 3 a 6 focam exatamente isso. E é interessante porque a atenção do autor aos Hebreus se prende a uma palavra e gira nos versos 3 a 6 à volta dessa palavra, para a qual eu quero chamar a sua atenção. E essa palavra é uma metáfora aqui no texto. É a palavra casa. O sentido dessa metáfora do texto é bem simples. Ele diz que Cristo edificou a casa e que Moisés serviu na casa. Qual é maior? O que edifica a casa ou o que serve na casa? O que edifica? Aquele que é a pedra angular, aquele que foi rejeitado pelos construtores, aquele sobre o qual, ou sobre a pessoa, está depositada toda a nossa esperança e nossa fé. Para ele não há comparativos, para ele não há parâmetro, ninguém é igual a ele. Eu repito, Cristo edificou a casa, Moisés serviu na casa. É interessante que João, no capítulo 1, verso 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Para quanto a Jesus, ele diz, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. É tempo, queridos, de pararmos com as distrações na vida e focarmos toda a nossa atenção e pensamento em Jesus. Nós fizemos um trabalho longo no capítulo 2, particularmente na segunda metade do capítulo 2 de Hebreus, pensando no Cristo encarnado, no Cristo homem, no Cristo que se esvaziou da glória divina e veio habitar entre nós e conhecer as nossas dores e como homem sofrer toda a humilhação, traição, condenação, castigo, morte, por causa do nosso pecado. Quando olhamos para ele como homem, nós entendemos por que ele se compadece de nós. Ele entende as nossas fraquezas. Ele teve fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Ele ficou cansado das viagens, e alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo nunca viajou mais do que 500 quilômetros em relação ao lugar onde nasceu. Ele não foi a mais do que 500 quilômetros de distância, uma viagem como daqui ao Rio de Janeiro. É claro, não tinha a tecnologia da ponte aérea, da ponte rodoviária, da Dutra ligando. Ele nunca viajou mais do que 500 quilômetros do lugar onde nasceu. Mas a influência dele espalhou-se pelo mundo, repercutiu ao longo de toda a história e mudou o curso da história. E o autor aos Hebreus está nos chamando a atenção para isso. Olhem para esse que fez a diferença. Ele é a grande diferença. Ele é o grande divisor de águas. Tudo bem, Moisés foi tremendo no seu tempo. Deus usou Moisés como tipologia de Jesus, nos apontando para o próprio Cristo. Mas hoje, tendo o Cristo, não há por que focarmos nos nossos Moisés, tanto no da história quanto naqueles que nós estabelecemos na nossa vida e nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades, nos nossos gostos, nas nossas inclinações. A justa posição de Moisés e Cristo, queridos, é apresentada nos versos 3 a 6 com uma simplicidade e uma clareza tremenda. E ela se resume numa frase: a ênfase está na fidelidade. Jesus, em todo o seu ministério e em toda a sua existência, ele foi fiel ao Pai, diferentemente de Moisés, que não foi. Moisés não entrou na terra prometida por uma desobediência. Moisés se encheu de ira quando chega no acampamento, depois de estar na presença do Altíssimo e receber dele as tábuas da lei, e ele quebra as tábuas da lei. Ele não tinha direito de fazer aquilo. Quem deu aquelas tábuas a ele, não lhe concederam o direito de, por causa da ira do seu coração, ainda que justificada, quebrar aquilo que o Senhor havia preparado e entregue de uma maneira tão zelosa aos cuidados dele, para que ele transferisse para o povo. Se nós parássemos para fazer uma releitura da vida de Moisés, perceberíamos que, ainda que sendo um homem temente, um homem obediente, um homem apaixonado por Deus, ele foi um homem que viveu muitos e muitos momentos de infidelidade diante do Senhor. É incomparável a posição de Jesus como o fiel Filho de Deus sobre a casa de Deus. Veja o verso 6 comigo. Você está com a Bíblia aberta? Olha o capítulo 3, verso 6. Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Vou falar já já sobre essa frase. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Quando o autor declara, e aí eu foco os olhos nessa frase, na parte B do verso 6, essa casa somos nós, ele está se referindo àqueles que têm Jesus como seu Senhor, como seu mentor, como seu líder espiritual, como seu Salvador, seu Redentor, literalmente Redentor. Cristãos redimidos de Deus, cuja fé é contínua. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se a nossa fé é contínua, nós somos casa, literalmente casa de Deus. De uma maneira simples, mas objetiva. Isso revela, queridos, a nossa confissão. Na semana retrasada eu falei um pouco sobre isso, porque entre os versos 1 a 3, há um momento em que o autor foca na confissão. E eu me lembro que naquele momento eu disse que confissão nada mais é do que dizer a mesma coisa. Eu confesso Jesus como meu Salvador, você confessa Jesus como seu Salvador, você diz o mesmo que eu: ele morreu na cruz em meu lugar, cantamos isso aqui ainda há pouco, ele desceu da glória por amor de Deus por mim. Eu digo isso, você diz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Professamos a mesma fé, crendo da mesma maneira, então declarando, dizendo a mesma coisa. Não como robôs ou peças montadas e pré-programadas, mas pessoas que com confiança e esperança estabelecem firmeza na profissão de sua fé, ou na declaração de sua fé. A segunda parte do verso 1 de Hebreus 3 diz: fixem os seus pensamentos em Jesus. Parece que isso foi escrito a meia hora, queridos, porque seu pensamento talvez estivesse no jogo que estava acontecendo, sei lá em que estádio de futebol, preocupado com a tabela do Brasileirão, ou então preocupado com a conta que vai vencer amanhã, ou preocupado com o emplacamento do carro, o licenciamento do carro que vai ter que ser feito esse mês, ou preocupado com alguém que estava doente, ou preocupado. E não nos faltam preocupações para roubar a cena e tirar Jesus do foco. A cada instante, queridos, nossa mente é invadida por uma centena de pensamentos. Quer fazer um teste? Eu paro de falar um minuto. Eu tenho certeza que você não vai ficar pensando nas palavras que eu acabei de dizer. Você vai ficar pensando em outras coisas. Sua mente vai puxar outras coisas. Você vai ficar pensando coisas. uma palavra que a sua esposa, o seu marido te disse, o seu filho te disse, uma coisa que aconteceu no trânsito antes de chegar aqui, e aí você vai começar a ver, quando você perceber, você já pensou numa centena de coisas diferentes, num lapso curto de tempo. O autor aos Hebreus está dizendo que se nós perdermos Jesus da mente, toda a nossa vida está comprometida. Há um programa que eu gosto muito, mas eu nunca consigo assistir, é o Auto Esporte. Eu gosto daquele programa, ele tem dicas para os motoristas, dicas de manutenção, eu gosto daquele programa. Às vezes ele é curtinho, tem um bloco só, às vezes tem dois, três blocos, mas eu não consigo assistir, então o que eu faço? Eu assisto o reprise dele. Hoje, um dos programas, e eu assisti alguns programas que estava atrasado, focava a postura do motorista que deve dirigir com sabedoria. E o mentor da matéria dizia que o bom motorista é aquele que dirige 360 graus, ou seja, ele dirige olhando tudo à sua volta, para isso ele tem os retrovisores, para isso ele tem os olhos rápidos, tem o pensamento ágil, ele vê tudo que está à sua volta. Os carros mais modernos agora têm até câmeras nos retrovisores para que a imagem do ponto cego não seja perdida, para que você esteja atento a tudo. Pois é, o bom motorista é aquele que enxerga 360 graus, para que não corra o risco de um acidente, de um atropelamento. E ele estava lá dirigindo numa via, num dos momentos do programa, e ele deu seta para entrar, e um motorista viu que ele deu seta, ao invés de permitir a entrada, simplesmente acelerou e fechou a passagem dele, e ele ficou, num dado momento, num relance de segundo, ele prestando atenção no motorista que passava, ele perde o fio da via, ou seja, ele perde a linha da via e começa a entrar. E rapidamente ele corrige e traz o carro de volta. Pois é, queridos, isso acontece com a nossa vida em relação a Deus. Às vezes, num piscar de olhos, deixamos de olhar para Jesus e pecado já existe, pecado já é imaginado, já é pensado, desejado e até praticado. Mesmo que não seja aquela coisa escandalosa, o simples pecado da desobediência ou da não observância de algum princípio das Escrituras. Pequenos detalhes, pequenas coisas, e nós achamos que o nosso juízo, o juízo sobre nós, será estabelecido por causa de grandes coisas. Estamos enganados, queridos. O juízo de Deus há de se estabelecer sobre cada um de nós a partir das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, porque são os pequenos detalhes que fazem a diferença, e são os pequenos detalhes desobedecidos que nos tornam réu do juízo divino. O autor aos Hebreus chama os nossos olhos a fixarmos, chama a nossa atenção, o nosso pensamento para fixarmos em Jesus. Cristo é o objetivo, ele é o alicerce da nossa confiança. Vou voltar ao termo casa. O termo casa, queridos, aparece 7 vezes entre os versos 1 e 6. Eu não sei se você contou, eu contei. A palavra casa, que é uma metáfora, aparece 7 vezes em 6 versos. E você vai dizer, ah, é uma coisa casual, acidental. Não é. Se você parar para prestar atenção, não é. Sempre que a palavra casa é usada no texto dos versos 1 a 6, ela está se referindo ao povo de Deus, não a um edifício, não a um prédio em construção, a um prédio de tijolo, de alvenaria, de madeira, mas a mim e a você, nós que somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, casa de Deus, literalmente. E aí o autor aos Hebreus diz que Moisés ministrou a Israel, o povo de Deus, sob a antiga aliança. Jesus hoje ministra a sua igreja, eu e você, casa de Deus, povo de Deus, sob uma nova aliança. E volta o autor aos Hebreus, a parte B do verso 6, e essa casa somos nós. A ministração de Jesus é sobre a minha vida e sobre a sua vida, e não é uma ministração que dura 10 minutos ou dura 2 horas por semana. Não é, ainda que nós façamos isso com Deus. Você percebeu que você gasta com Deus prioritariamente 2 horas por semana quando vem ao culto? Mas o tempo da oração na comida é rápido, porque o tempo do almoço é curto, ele tem que ser com esse frio, a comida esfria logo. Então, em nome de Jesus, faça mal, faça bem, amém. Tudo com Deus é rápido ao longo da semana. Mas quando a coisa é o inverso, nós não queremos rapidez. Quando é Deus tratando conosco, quando é Deus pondo a mão sobre nós, quando é Deus curando, quando é Deus protegendo, quando é Deus livrando, quando é Deus consolando, quando é... Eu posso ficar aqui buscando um monte de adjetivos para qualificar a ação de Deus na minha e na sua vida. A gente quer esse tempo integral, querido. A gente não quer que em um segundo sequer ele se afaste da gente. O autor está dizendo, você é casa de Deus e ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, ministra sobre essa casa, sobre a sua vida em tempo integral. Há uma referência muito interessante em 2 Samuel, e ela serve de ilustração para o que a gente está tentando transferir de conceito, focando o termo casa. 2 Samuel capítulo 7, Davi se apresenta cheio do desejo de construir um templo para Jeová, uma casa para que o Altíssimo nela habitasse. Mas é interessante, o Senhor intervém nesse projeto de Davi e diz a ele que ele, Jeová, é quem edificaria a casa. Ele diz isso a Davi: não vai ser você a edificar a casa, serei eu a edificar a casa. Mas a casa de Davi era um prédio de 4 paredes, num resumo bem simples e bem modesto da ideia. O projeto de Deus era muito maior, porque quando Jeová fala a Davi acerca do projeto que ele queria estabelecer, da construção de uma casa, Jeová está dizendo para ele: eu vou estabelecer uma casa, ou seja, uma família, um lar, e farei a aliança com os seus descendentes. Lendo 2 Samuel 7, você vai entender isso. Davi queria um prédio, Jeová queria um lar, uma família, um lugar onde ele reinasse, onde houvesse senso de pertencimento, onde houvesse identificação. O contraste, queridos, que o texto apresenta entre Jesus e Moisés é simplesmente claro. Moisés era servo, eu repito porque esse é o argumento do texto, Moisés era servo na casa, enquanto Jesus Cristo é o filho em sua casa. Você pode chamar essa casa de igreja, mas eu prefiro que você chame pelo seu nome, porque igreja não é o prédio, igreja não é a instituição, igreja não é o elemento histórico, igreja sou eu e você, morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo, habitação do Eterno, do Divino, do Soberano, do Justo, do Misericordioso. Quando o autor aos Hebreus olha para Moisés, ele vê Moisés apenas como um membro da família dessa casa, alguém que está ali colaborando, mas ele olha para Jesus e diz: esse Jesus edificou a casa. Como é que eu, sendo casa, fui edificado por Jesus? Simples, Jesus veio morrer pelo meu pecado. Eu estava morto, destruído, destroçado, não havia nada a não ser resto, entulho. Jesus vem, manifestação da graça e do amor de Deus, se dá por nós, morre na cruz, ressuscita, e na fé que depositamos nele, na confiança que temos nele, como diz o texto que lemos ainda há pouco no verso de número 3, por essa confiança que nós temos nele, por essa esperança que nós aguardamos, ele passa a ser o construtor de uma nova história, de uma nova vida. Essa noite eu perdi o sono, isso não tem sido incomum. Eu liguei a TV um pouquinho e aí passei num programa e o programa estava focando um projeto muito interessante, não vou entrar em muitos detalhes, e esse projeto trabalha com os moradores de rua da cidade de São Paulo. E num dado momento estavam lá os voluntários trabalhando, aí chega o repórter para um dos voluntários e põe o microfone na boca do voluntário e pergunta assim: por que você faz isso? Aí a resposta que o voluntário deu foi muito interessante. Sabe qual foi? Ele disse: porque um dia Jesus fez isso por mim. O repórter não entendeu nada. Como assim? Um dia eu fui morador de rua. Eu fiquei mais de 15 anos como usuário de crack. Até que um dia eu encontrei Jesus. E Jesus me libertou do crack. Jesus transformou a minha vida. Eu sou uma nova criatura. E por isso eu estou aqui, nessa madrugada, trabalhando para ajudar outros a conhecerem o Jesus que me livrou das drogas. O repórter se calou, queridos. Ele simplesmente encerrou a entrevista, mudou o foco, foi trabalhar com ação social e... Mas a palavra daquele ex-dependente, agora transformado pelo sangue de Jesus, fechou a coisa e ficou ecoando com certeza na cabeça de todos os que ouviram e assistiram aquela matéria. Eu sou casa, casa espiritual sendo edificada a cada dia. O problema é que muitas vezes nós juntamos muito bagulho dentro dessa casa, muito lixo dentro dessa casa. Nossos gostos pessoais, nossas inclinações, nossas opiniões, os nossos vícios. Hoje pela manhã eu citei esse caso. Você já deve ter visto aquelas matérias que volta e meia passam nos programas de TV a cabo, de pessoas à volta do mundo, mas nos Estados Unidos isso é muito mais frequente, pelo menos é muito mais apresentado, pessoas que vão juntando lixo a vida inteira. Elas vão enchendo a casa de entulho. Elas não sabem o que tem. A casa cheira mal, só tem bagulho, só tem tralha. Ninguém quer aquilo, mas aquilo é tesouro para ela. Ela, para entrar na casa, passar pelos cômodos, ela passa por verdadeiras montanhas. Até que aquela pessoa morre, e aí a família tem que ir lá, e quando se dá... conta do que acontecia, não acredito que fulana vivia desse jeito. Sabe, queridos, muitos de nós temos um coração igual àquelas casas, cheia de tralha, cheia de bagulho, cheia de lixo, cheia de entulho, que não presta para nada. Orgulho, vaidade, soberba, presunção. Eu posso continuar. E a Bíblia diz que todos pecaram, indistintamente todos pecaram. Cada um de nós carrega esse tipo de coisas no coração, queridos. Ressentimentos, frustrações, decepções, mágoas. E nós vamos acumulando, 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 como se nosso coração fosse, na medida da frase, nosso. Mas se eu entreguei meu coração para Jesus, ele não é mais meu, ele é de Jesus. Então que Jesus limpe, que Jesus transforme, que Jesus tire o lixo, que Jesus encha completamente com a sua glória, com a sua pessoa, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua perfeição. Mas a gente acaba dizendo o quê para Jesus? Não, nessa área não, nesse quarto não, nesse cômodo não mexe, porque aqui tem coisas que eu amo muito. Aqui não. Faz me lembrar uma história que eu conheci há mais de 30 anos, não, mais de 40 anos, estou com 56, estou com 57, vou fazer 58, a história de um homem que bateu à porta de uma mulher pedindo um prato de comida. E a surpresa dele foi enorme, porque quando a mulher atendeu e viu que ele queria um prato de comida, ela disse, tudo bem, entra. Ninguém tinha feito isso com ele ainda. Entrar? É, entra, entra, vou te servir um prato de comida. Normalmente as pessoas colocavam uma vasilhinha dessas descartáveis e davam, e ele que saísse para comer. A mulher veio para ele e disse, entra. Ele ficou assim, sem entender, tamanha generosidade, tamanha liberalidade. E ela disse, entra. E ele obedeceu, levantou o pé para pisar na soleira da porta e já estava alavancando o corpo até que ela para a mão e faz assim, peraí, antes, deixa esse saco que você tem aí nas costas, deixa ele fora. Ele carregava, queridos, um saco nas costas, e dentro daquele saco haviam latinhas, haviam jornais, haviam retalhos de pano, um monte de coisas que ninguém dá valor, é lixo. E ela disse, deixa esse seu, sei lá o quê, aí fora, e entra. E ele deu para ela, ah não, como não? Aqui está tudo que eu tenho de mais precioso. Você quer comer? Quero. Você está com fome? Então entra, deixa isso aí fora e entra. Quando você sair, você pega. Mas alguém pode passar e levar. Mas amigo, o que tem aí dentro? Ah, tem umas latinhas, tem uns papeizinhos, tem um papelão que eu uso como cama. Isso é lixo, meu amigo. Deixa esse lixo aí fora e entra. Eu vou te dar um prato de comida, vou te dar uma roupa nova, você vai poder tomar um banho. Ah não, se eu não puder entrar com isso aqui, eu prefiro bater na outra casa. Então tá bom, então bata na outra casa. E fechou a porta. Queridos, nós somos como aquele homem, carregando um saco de lixo nas costas, de coisas que não acrescentam, que não abençoam, que não libertam, que não curam, que não transformam nem a nós e nem a ninguém. E quando somos convidados amorosamente a entrar, nós queremos entrar carregando esse saco de lixo. E ele diz, não, deixa isso aí fora. Entra porque eu vou te dar roupas novas. Entra porque você vai tomar um banho. Entra porque você vai sair daqui uma pessoa diferente. Você vai sair daqui alimentado. Você não vai ter mais fome. E a gente diz para ele, mas o que eu tenho de mais precioso está dentro desse saco. Eu quero entrar. Não, com isso aí você não entra. Não há lugar para você. E a gente abandona a graça de Deus por causa de coisas que não valem nada. Não valem simplesmente nada. Pensando em Jesus e em Moisés, mais uma vez, nós encontramos um outro elemento que precisa ser considerado acerca da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Moisés foi profeta, queridos. E como profeta, ele falou das coisas que viriam. Jesus, enquanto Cristo de Deus, cumpriu as coisas das quais Moisés falava que viriam. Simples. Hebreus capítulo 3, verso de número 6, a parte C. É interessante, eu estava pesquisando alguns autores e alguns concordaram muito numa expressão e eu fui buscar um pouquinho mais e eles diziam o seguinte, Moisés ministrou nas sombras. Moisés ministrou nas sombras, Jesus ministrou na luz. E eu fui tentar entender um pouco mais isso e aí eu fui até o capítulo 8 de Hebreus. O capítulo 8, verso 5 diz assim, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Enquanto Moisés ministrava num santuário, num templo, que era apenas uma cópia, uma sombra do que está nos céus, Jesus traz consigo luz plena, completa, definitiva, a luz do Evangelho da graça de Deus. A luz que dissipa as sombras, dissipa as trevas, a luz que ilumina o nosso caminho, a luz que nos mostra a direção. Eu quis entender um pouco mais ainda o que Hebreus 3, 5 estava dizendo, quando ele chama atenção para a palavra servo. O termo traduzido por servo, queridos, não é o termo comumente encontrado em todo o Novo Testamento, quando nós o lemos. Quando lemos no Novo Testamento a palavra servo, o significado é apenas de serviçal ou escravo. E quando o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 5, fala de Moisés como servo, ele está dizendo que Moisés não era um servo comum, um serviçal, um escravo, mas sim um servo que trabalhava voluntariamente por afeição, por amor. Isso faz toda a diferença quando eu olho para o texto. Eu, como servo, não me relaciono com o Altíssimo, com o Jeová, com Deus Todo-Poderoso, com o Soberano, Criador dos céus e da terra, simplesmente para poder receber um dinheirinho melhor e comprar alguma coisa que eu estou desejando, ter uma doença curada, ter uma crise solucionada, ter uma síndrome tirada de mim. Não, eu me relaciono com Ele porque Ele me ama. E eu me relaciono com Ele porque, à medida do amor dEle por mim, eu estou aprendendo a amá-Lo. E eu o sirvo, não por obrigação. É interessante porque quando o verso 5 trabalha essa ideia de que Moisés servia num santuário que era como uma cópia do que está nos céus, ou uma sombra daquilo que está nos céus, ele servia com um trabalho voluntariamente afeiçoado por Deus, prazeroso por Deus, encantado pela boa vontade de Deus. Em todo o Novo Testamento é usada apenas essa expressão para se referir a Moisés. Você encontra a palavra servo falando daquele que é o escravo ou o serviçal. Mas toda vez que no Novo Testamento a referência é feita a Moisés, é feita àquele que serve e trabalha voluntariamente por afeição. O que você tem oferecido a Deus? Tem sido voluntariamente por afeição? Ou porque você é o tal? Ou porque você teve a habilidade divina de fazer tal coisa? Ou porque não tem quem faça melhor do que você tal coisa? É interessante que aquele que serviu prazerosamente a Jeová como profeta, como tipologia de Jesus, perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, porque pecou contra o Senhor. Ele desobedeceu a voz e a vontade do Senhor. Por mais amoroso e gracioso que tenha sido, por mais voluntário e afeiçoado que tenha sido o seu serviço ao Senhor, a justiça de Deus prevaleceu sobre ele. Somos chamados a servir como casa, como habitação, como construção do divino, do Salvador, do Redentor Jesus, servir a esse Deus prazerosamente. Somos chamados a uma entrega, a uma obediência de coração, com amor e devoção, não por obrigação. Por isso o autor diz: fixem os pensamentos de vocês em Jesus. Olhem para Jesus, e então vocês perceberão o tamanho amor que ele tem, a obra que ele está fazendo em sua vida. Volta e meia eu pergunto aqui, eu quero fazer novamente a pergunta: onde você estaria agora se não fosse Jesus na sua vida, na sua história? O que teria sido da sua vida nesse exato momento se lá atrás você não tivesse decidido dar lugar a Jesus no seu coração? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Talvez você diga: ah, não sei, é mais fácil. Mas com certeza, querido, não seria nada de bom. Não seria nada de bom. Hoje pela manhã nós entramos num texto de Paulo aos Romanos, onde Paulo traduz toda a natureza do ser humano. E num resumo de pouquíssimas palavras, todo o texto, do verso 9 ao 17, de Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo 3, é que nós somos maus. Nós somos maus. Não há nada bom em nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós maus e ainda pecadores. E ele trabalha para reconstruir o que nós temos destruído dia a dia. Algum tempo atrás eu atendi uma pessoa e eu percebi que a pessoa sentada comigo, ela ficava puxando a blusa, se cobrindo. E aquilo me incomodou, aquilo me perturbou muito. Ela estava escondendo alguma coisa. Aí eu pedi licença, saí do lugar onde eu estava sentado, sempre do lado dessa pessoa. E perguntei para ela: posso? Ela olhou para a minha cara assim, pode o quê? E aí eu peguei a blusa. E ela arregalou um par de olhos à pessoa. E eu puxei a blusa para cima. Os braços estavam todos marcados de picadas de agulha. E ela veio conversar comigo escondendo aquilo. Eu perguntei para ela: que adianta você esconder isso de mim? Vai mudar a sua história? Vai mudar o seu passado? Vai mudar o seu presente? Vai mudar o seu futuro? Ela disse: não, mas é. Mas você está escondendo de mim e está escondendo de Deus também. Como se ele não estivesse vendo. A pessoa virou para mim e disse: ah, mas eu não mereço. Você não merece o quê? Eu não mereço nada de Deus. E a minha reação imediata foi: quem te disse isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por sua causa. Não importa o que você tenha feito. Para mudar a sua história, não importa o que você tenha feito. Para te dar um novo futuro, não importa o que tenha sido feito no passado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Querido, eu quero dizer isso para você. Ah, mas pastor, eu sou membro de igreja. Ah, querido, ser membro de igreja não leva ninguém para o céu, não. Ah, pastor, mas eu tenho 20 anos de crente. Querido, ter 20 anos de crente não leva ninguém para o céu, não. Ah, pastor, mas eu já li 10 vezes a Bíblia. Querido, ler 10 vezes a Bíblia não leva ninguém para o céu, não. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de talentos que eu faço, que eu uso na igreja. Nada disso presta para a salvação, querido. É melhor você ser um esquenta-banco na igreja, mas com o coração queimando em amor por Jesus, do que estar no altar com o coração vazio. Do que estar no altar com o coração ressentido. Do que vir ao altar na hora da adoração, junto com os outros, com o coração e com a mente totalmente desviada da pessoa de Jesus. Eu quero desafiar você a olhar para Jesus. Amar Jesus. Se deixar amar por Jesus. Uma vez alguém disse para mim, ah, quando eu me sinto amado, dói. Como assim dói? É porque quando eu me sinto amado, eu percebo que as pessoas querem me mudar. Não. As pessoas te amam e elas querem apenas o melhor para você. Eu digo, Jesus te ama e Ele quer apenas o melhor para você. Ele quer que você seja casa. Ele quer edificar essa casa. Ele quer que você olhe para Ele. Fixe os pensamentos nele. Não se desvie um segundo dele. Não erre o caminho, não saia da faixa. Sair da faixa vai significar atropelar quem está do lado, seja um pedestre, um ciclista ou um automóvel. Ah, esqueci do motociclista. Essa turma nunca, a gente nunca pode esquecer. Pois é, queridos, existe um monte de ciclistas, pedestres, motociclistas e motoristas na estrada da sua vida, que se você perder Jesus de vista, você vai atropelar se desviando um metro, meio metro, 20 centímetros para a direita ou para a esquerda. Talvez você já tenha até passado por cima de alguns e nem tenha visto. Jesus quer transformar o meu e o seu coração. Mas para isso, queridos, Ele quer que você entregue o seu coração. Para isso, Ele quer que você obedeça de coração à medida da entrega. Ele quer que você o ame com devoção no seu coração. Aquele rapaz que escondia as marcas de mim perguntou, mas como é que eu vou amar Jesus? Fica tranquilo que Ele vai te ensinar. E Ele ensina, Ele ensina. Quem prova uma coisa boa, vai sempre querer provar de novo. E vai provar tantas vezes que não vai querer abandonar mais. Não é assim? Tempo atrás eu conversei com uma pessoa que tinha descoberto o prazer de viajar. Nunca tinha viajado na vida. Fez a primeira viagem. Nossa, não quero outra coisa, pastor. Peraí que eu ganhei um pouco. Eu queria viajar mais. Eu queria viajar pelo mundo inteiro. Eu queria passear. Eu queria... Pois é, você experimenta uma coisa boa, você não quer largar mais. Eu digo para você, não há nada melhor do que Jesus. Nada mais doce, nada mais precioso, nada mais lindo, nada mais completo. Nada mais que Jesus, querido. Olhe para Ele. Creia nele. Entregue o seu coração. Obedeça-o, ame-o, como Ele vai te ensinar a amá-lo. Mas aí você mais bem, ah, pastor, eu tenho tantos problemas na minha vida. Ah, pastor, eu tenho tantos medos na minha vida. Ah, pastor, eu vivo... Sabe o que isso me lembra? Eu me lembro uma canção, cuja poesia diz assim, tens na tua vida 1000 problemas para enfrentar? Tens desconfiança? Já perdeste a esperança sem nenhum amigo que te ajude a caminhar? Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, o Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. A poesia continua: tens só desespero, amargura e temor, andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor? Cristo te estende a sua forte mão. Sempre te ouvirá, porque Ele estará sempre perto. Não te deixará, nunca vai falhar o seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Você pode ir embora do jeito que entrou aqui, querido. A decisão é sua, mas você pode ir embora para casa depois de tantos anos de igreja, de tantos anos de fé, experimentando algo novo, experimentando uma obra nova, simplesmente por dizer, Jesus, eu te entrego o meu coração, me ensina a te amar, me ensina a te obedecer, me ensina a te servir com alegria. Sabe, querido, se havia uma experiência notória em Moisés, era o prazer de servir ao Senhor. Como ele amava servir ao Senhor. E olha, Moisés não tinha motivo nenhum para ser um homem alegre. Moisés foi abandonado por força das circunstâncias pela sua mãe, foi criado por uma mãe adotiva, num povo que não era o dele. Quando ele cresce, ele faz a besteira de matar um dos cidadãos daquele povo, e ele é caçado. Queriam matar Moisés, como consequência disso, ele foge. Ele passa décadas sumido, fora do alcance dos holofotes, fora do alcance do GPS, dos satélites e etc. Casa com uma mulher terrível, que dá um trabalho louco para ele. Sofre na mão da família.
E um dia Jeová chama Moisés e diz: volta, Moisés. Hã? Volta, Moisés. Volta para onde? Volta para onde você saiu, vai lá libertar o meu povo. Mas, Senhor, eu não posso voltar para lá. Eles vão me matar. Volta, Moisés. O que, que eu vou dizer quando eu chegar lá? Diga que eu sou o que te enviou. O seu Deus te enviou. Volta, obedece. E Moisés reluta. Moisés insiste, mas num dado momento ele se entrega. E ele diz: bom, é isso que o Senhor quer, então que assim seja. E ele abre mão do que tinha, deixa as coisas para trás, a família por um tempo, e vai para o Egito de volta. Quando ele chega lá, os hebreus não olham para ele, não queriam saber dele, porque ele não era um hebreu, ele foi criado na casa de Faraó. Ele vai falar com o Faraó, e o seu irmão de criação já não tem como irmão. Ele é um assassino de um egípcio. O que, que você quer aqui, Moisés? Eu vim em nome de Jeová, e ele manda que você deixe o povo dele sair. E aí você conhece a história. A história que já invadiu o cinema, a história que já invadiu os quadrinhos, a história que já permeou o imaginário de tantas pessoas ao longo de décadas e séculos. Vem as pragas, a manifestação do poder de Deus, até que Faraó se curva, solta o povo de Israel, que não era Israel, era hebreu, e Moisés começa a desfrutar da alegria de servir ao Senhor. Queridos, enquanto o Senhor não tirou o povo do Egito, não havia paz e nem alegria no coração de Moisés. Só desafio, só problema, só obstáculo. Quando ele vê aquela multidão saindo do Egito, ele se enche da graça, que não tinha esse conceito estabelecido, mas estava lá. Ele se enche da presença de Deus, a ponto de arrazoar com o Senhor em outras ocasiões, como fizeram na experiência da sarça que se queimava, mas não se consumia. Jeová fala com ele, Jeová chama a sua atenção, Jeová disciplina, instrui, orienta, Jeová dá sabedoria para ele, e ele vive todas as coisas de Deus, então, com um prazer que ele nunca tivera antes. Talvez você tenha tantos anos de igreja, mas tenha faltado o prazer, a alegria, o gozo, a satisfação, simplesmente de servir, sem que ninguém aplauda, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja. O Senhor da casa está vendo. Pense nisso, o Senhor da casa está vendo. O Senhor que está construindo a casa, que a sua vida, está vendo. Hoje você está melhor que um ano atrás. Por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre a sua vida. Está cuidando de você, te tratando para que você aprenda a amá-lo, te orientando para que você sinta prazer em obedecê-lo e viva o melhor de Deus para a sua vida. A questão é: qual é a sua resposta em relação a Jeová? Eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías no templo. Ô, Senhor, chama outro agora, porque nesse momento eu estou ocupado, estou fazendo uma pós-graduação que está me dando uma dor de cabeça danada. Ah, Senhor, chama outro, porque eu acabei de financiar a minha casa, eu vou ter que ralar para pagar esses 35 anos de financiamento. Senhor, eu acabei de comprar um carro, 36 parcelas, Senhor. Eu dei 1% de entrada, porque era o que a propaganda dizia, agora eu não sabia que a prestação era tão alta, e agora eu estou lá com aquele carnê enorme. Então chama outro, Senhor, deixa outro fazer. Que desculpa você vai dar? Ele quer edificar essa casa. A decisão de se ele vai edificar ou não é sua, não é dele. Olha como ele é bom, olha como ele é pacientemente compreensivo. Ele está esperando você dizer: põe a tua mão, Senhor. Queridos, quando Moisés deixou que o Senhor pusesse a mão, toda a vida dele mudou. Tudo mudou. A família dele mudou. O relacionamento dele com seus familiares, seus parentes mudou. Sua autoestima mudou. Ele passou a ter sonhos, projetos, alvos, coisas que ele já não tinha desde a juventude, quando mataram o egípcio. Ele agora, já velho, sonhava de novo, se alegrava de novo e desfrutava o privilégio de servir ao Senhor com alegria. Eu não sei para que Deus te trouxe aqui essa noite. Ele sabe, e você sabe. Eu não sei como essa palavra está chegando aos seus ouvidos. Ele sabe e você sabe. Por isso eu quero convidar você a deixar Jesus tratar o seu coração. Eu quero convidar você a deixar Jesus ouvir a sua oração. Baixe sua cabeça e feche seus olhos e fale com Deus. O Deus para quem você dá um monte de desculpas. Ah, Senhor, eu estou numa crise financeira danada, está difícil, eu não pago as minhas contas há um tempão, então eu não tenho tempo. Ah, Senhor, lá em casa a coisa está feia, eu não consigo me entender com a patroa, eu não consigo me entender com os meus filhos, na empresa está muito complicado porque o meu chefe é um calo no meu sapato. Quanta desculpa você vai ficar dando? Até quando você vai dar desculpa? Chega, ouça a doce voz do Senhor dizendo: vem e deixa que eu cuide, venha e deixa que eu trate, venha, deixa que eu reconstrua, venha, deixe que eu multiplique.
Nesse mês de junho, nós completamos a quarta de uma série de 5 mensagens celebradas apenas um domingo por mês, no dia da ceia. E estamos estudando Ezequiel. E é interessante porque Ezequiel diz da parte de Jeová ao povo que, por causa dele, do nome dele, do nome do Altíssimo, ele transformaria os campos secos em terras irrigadas e férteis, em plantações que produziriam em grande quantidade. Onde não havia vida, ele colocaria rebanhos. E nas cidades assoladas ele colocaria gente, rebanhos de gente, gente por todos os lados. A boa mão de Deus faria isso. Querido, se o seu coração é uma terra seca, deixe que o Senhor ponha a mão. Se a sua vida tem sido amarga, deixe que Ele ponha a mão. Se os seus dias são longos demais e você gostaria de desligar um pouco do tempo de cada dia para encurtar o sofrimento, deixe que Ele ponha a mão. Se o seu pecado tem sido um obstáculo à ação de Deus, deixe que Ele ponha a mão. Até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar procrastinando, empurrando, deixando para depois? É agora. Fixem os pensamentos de vocês. Simplesmente fixem os pensamentos de vocês em Jesus. Você é casa de Deus. E se você tem se apegado firmemente à confiança e à esperança que há em Jesus, glorie-se nessa confiança e nessa esperança. Festeje, celebre o toque curador de Deus, transformador de Deus, abençoador de Deus. Não saia daqui carregando as tralhas que você tem carregado até o momento que entrou. Lembra da história do mendigo que bateu a porta? Pois é, a porta é Jesus. Quem convida você a entrar é o próprio Deus amoroso. Ele tem um banquete para você, vestes novas. Ele quer lavar você no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas para isso Ele quer que você apenas abandone tudo aquilo que não presta e você tem feito questão de carregar como se fosse um tesouro. Ele quer que você mude o foco. Ele quer que você faça diferente. Então faça diferente. Aceite Jesus mais uma vez na sua vida. Peça a Ele: Senhor, toca em mim. Senhor, reescreve a minha história. Senhor, abençoa. Abençoa aquilo que eu sou com o Teu amor. E me ensina a Te amar como o Senhor me ama. Senhor, eu já fui um dia, mas talvez hoje não seja mais como antigamente, casa do Senhor. Porque há outras prioridades na minha vida. Que não, Senhor, e eu quero pedir a Tua ajuda para Te colocar em primeiro lugar. A Tua vontade, a Tua lei, a Tua santidade, o Teu amor, a Tua justiça em primeiro lugar na minha vida. As outras coisas serão apenas outras coisas, porque eu quero Te colocar em primeiro lugar. Quero que o Senhor faça de mim um lar, de minha família, Teu filho, mais do que em qualquer época que eu tenha sido. Eu não quero ministrar nas sombras, eu quero desfrutar da luz plena e definitiva do Evangelho da Graça. Eu quero ser um servo que trabalha voluntariamente por afeição. Eu quero me entregar, obedecer de coração e Te amar com devoção. Eu sei que Cristo me estende a sua forte mão. Eu sei que o Senhor está perto. Eu é que às vezes estou longe. Então me ajuda. Me ajuda. Me socorre. Põe Tua mão sobre mim mais uma vez. Põe Tua mão sobre mim mais uma vez. Sobre a minha casa. E sobre tudo que eu ponho a minha mão. Senhor, eu não estou Te pedindo para que eu transforme em ouro tudo que eu ponho a minha mão. Mas que eu transforme pelo Teu poder em bênção tudo aquilo que eu puser a minha mão. Por ser eu bênção nas Tuas mãos. E por ser eu alvo da Tua bênção. Completa a Tua obra.
para que o nome bom e a doce fé seja verdade na minha vida, na minha história, agora e pelo resto dos meus dias. Pois essa oração eu te faço em nome de Jesus, teu Filho, meu Salvador.